Estamos recebendo nos estúdios da Rádio Difusora a prefeita de Itaipulândia, Cleide Prates, ela que, por coincidência ou não, visita a Rádio Difusora do Paraná na presença, juntamente com o deputado Hussein Bakri, e com um acontecimento inédito para toda a região, acho que questão do estado do Paraná, já que ela é vice-presidente da MOP e agora assume oficialmente a primeira mulher na história a assumir essa entidade que é mais importante que do estado do Paraná. Seja bem-vinda, prefeita Cleide.
Olá, Maicon. Olá a todos os ouvintes que nos acompanham nessa emissora maravilhosa que é a Difusora FM. Aí tem um alcance regional muito forte. E é um prazer eu estar aqui pela primeira vez, né, em Marechal Cândido Rondon, aqui falando nesse momento bem especial, enquanto prefeita, enquanto mulher, e estando aí no mês de maio, então, à frente da presidência da MOP. Então, o nosso prefeito de Marechal Rondon, nosso colega Márcio Halber, é o presidente, e como ele está de férias, então eu assumi, sou a primeira vice-presidente e assumi a presidência da MOP. Então, nos 54 anos da MOP, primeira vez que uma mulher ocupa o cargo, e para mim isso é um privilégio muito grande, não só para mim, mas com certeza para toda a população do oeste do Paraná.
Prefeito, fazendo história, né? Quebrando paradigmas. Exemplo, Marechal Cândido Rondon. São 63 anos, vão completar 64 agora o município em julho. E até agora apenas duas mulheres se elegeram para vereadora no nosso município. Então existem forças, existem ações para tentar trazer a mulher para a política, mas não é possível. E Itaipulândia, uma mulher é prefeita. Né? Como é que foi possível quebrar, né, esses obstáculos e você chegar a isso? Sentiu muito, muitas coisas obstruíram a sua caminhada, sua jornada? A figura mulher, ela atrapalhou em algum momento ou não? Você foi aquela que venceu?
Diretamente não atrapalhou, mas com certeza no início eu senti muita... As pessoas me viam como um sexo frágil. Mulher, sexo frágil, não vai dar conta, não vai conseguir administrar. E nós temos muito, isso está enraizado em nossa sociedade. Mas com o passar dos meses, do tempo que eu estava administrando o município, eu consegui provar isso para a população. E hoje a população, a aprovação nossa do governo em Itaipulândia é 87% de aprovação da administração. Então isso mostra realmente que eu cheguei a prefeita e que eu pude mostrar a diferença. Então a comunidade local hoje é muito satisfeita com o nosso trabalho, não só meu, mas de toda uma equipe. Mas as mulheres precisam tomar mais coragem, precisam se permitir. Estar na vida pública não é fácil, porque nós mulheres, a gente não deixa de cuidar do que cuidava antes, da família, do lar. Então, por mais que você contrate alguém, é você que tem que estar de olho lá. Eu que tenho filhos também. Então, é uma dificuldade muito grande. É mais um trabalho. Além da profissão, que eu sou professora, então, você assume mais um cargo e que te exige bastante dedicação. Então, você muitas vezes acaba deixando a sua família em segundo plano, e eu vejo que isso é umas questões muito importantes que as mulheres não têm esse interesse. E nós somos hoje menos de 10% de mulheres em todos os níveis, né, da política, e nós precisamos, esse ano é um ano eleitoral muito importante, que as mulheres tomem coragem e que vão em frente. Nós temos um espaço muito grande que pode ser trabalhado e a sociedade nos dá o maior apoio.
Para o ouvinte Difusora conhecer um pouquinho da história de Cleide Prates, você disse que é professora, né? Mas como é que despertou o interesse de estar na política? E foi direto já para prefeita ou não?
Eu vejo que a política está bastante no sangue das pessoas, então eu venho de uma família, né, de políticos. Meu sogro foi 3 mandatos vereador, depois foi meu marido. Então a gente participava ativamente da política local, né? Sempre moramos em Itaipulândia. E surgiu um momento que as pessoas me viram, porque sou professora, então já tem... Acho que a gente já carrega com a gente aquela questão da liderança. Já estive à frente, né, diretor auxiliar na escola, então... a gente conhece todas as pessoas lá e não tivemos nem um minuto rejeição. Então, em 2016, eu me desafiei, né, e tive a oportunidade, então, de me lançar a vice-prefeita. Então, eu nunca fui vereadora, né, essa etapa eu pulei, mas a família já participou e eu estava presente nesses mandatos de vereador. Então, eu me lancei em 2016 a vice-prefeita, e onde a gente conseguiu se sagrar, então, vencedores daquela eleição. Né? Após 1 ano e 9 meses, então, tivemos problema com o prefeito em Itaipulândia, e eu, como vice-prefeita, tive que assumir essa função de prefeita. E eu confesso, naquele momento eu não estava preparada, para mim foi uma questão muito assim, foi tudo muito rápido, né? Mas eu assumi o compromisso e fiz a diferença em Itaipulândia. Em 2020, então, eu fui à reeleição e novamente, então, vencemos as eleições municipais.
Sei que eu trouxe alguma dificuldade por ser o sexo frágil, como é considerado, dentro do governo, montar sua equipe ou você assumir o mandato que estava naquele período conturbado, né? O que, que você acha que foi difícil assim, Cleide?
Com certeza esse processo de cassação, ele se torna bastante difícil. Você tem que tomar algumas decisões imediatas, né? Então, para mim foi um momento bastante delicado. E o que eu vejo assim, muitas vezes, quando a gente está, tipo, agora viemos da Marcha de Brasília, então, nós somos a minoria. Muitas vezes você se sente, né? Porque é o mundo da política e dos homens, na verdade, né? E a gente não está vindo aqui para competir com os homens. Nós estamos lado a lado com eles e podermos construirmos junto e fazer a transformação em nossas cidades e também no nosso país. Então, ele é bastante desafiador, mas a gente tem que mostrar realmente. Em relação à Câmara de Vereadores, né? Hoje eu administro muito bem. Quando precisa falar o sim, a gente fala o sim. Quando precisa falar o não, a gente fala não. Mas isso tudo foi construído. Então, hoje a Itaipulândia hoje vê a mulher, com certeza, com olhos bastante diferentes. Por ter, até então, ter tido somente homens no governo, né? Muitas pessoas falam, inclusive pessoas que não votaram em mim, que eu coloquei todos os prefeitos no bolso. Então, assim, é um desafio para as mulheres, mas é um convite também para que a gente esteja mais presente nesse mundo da política.
Que bom esse feedback, ele é satisfatório, né? Ô Cleide, nesses dois governos, digamos assim, claro que são muitas obras, né? São muitas lutas, mas se fosse para destacar dois pontos que você acha assim, não, eu consegui colocar e esse aqui ficou na história.
Eu acredito, né? Nós temos um programa que foi inédito no Brasil, conseguimos vários prêmios, então eu coloquei em foco as pessoas, né? Não fui aquela prefeita somente de fazer asfalto, estrada, mas focar mais no ser humano, nas pessoas, em todos os sentidos, né? E assim a gente criou programas diferenciados na assistência social, na educação. Itaipulândia hoje não tem nenhuma criança na fila de espera em creche, então a gente atende 100% em período integral todas as nossas crianças do município, né? A saúde é totalmente diferenciada, quem vai a Itaipulândia e é atendido lá vai dizer que é melhor que um particular. Então, são os investimentos que a gente faz em todas as áreas, mas o programa Luz Solar para Todos foi o grande destaque do nosso mandato, né? Onde o município subsidia em duas modalidades, em ampliação de sistema fotovoltaico, como para quem não tem ainda placa solar, para colocar o sistema. Então, em 2 anos, a gente atingiu 2.015 famílias, que chega em torno de 60% das residências beneficiadas com esse programa aí. Então, é uma economia, cada família economiza em torno de R$300 mensais, que não vai para a Copel, pagando energia, e esse dinheiro ele fomenta toda a nossa economia, né? Então, são em torno de 600 mil mês hoje que nós estamos economizando, e a economia está sempre muito bem movimentada. As pessoas não vão guardar esse dinheiro, vão comer melhor, vão se vestir, vão melhorar sua casa, ter uma qualidade de vida melhor. Então, foi o grande programa. E o ano passado nós criamos também o auxílio ar-condicionado pela assistência social para as famílias do CRAS. Então, aquelas famílias que mais precisam, famílias que têm pessoas acamadas. E o retorno que a gente tem dessas pessoas é maravilhoso, né? A pessoa poder, nunca teve um ar-condicionado, então primeiro ela conseguiu suas placas e poder agora ter o direito a um ar-condicionado também subsidiado, ela compra e até o limite de 2.900 esse ano, já abrimos as inscrições novamente. Então a escolha das pessoas é por renda familiar. Então é um programa, mais um programa maravilhoso que mostra a qualidade de vida das pessoas e que todos eles têm a condição de poder participar. Todas as pessoas que estão, têm critérios. Por exemplo, a energia solar, as pessoas têm que estar em dia com as contas do município. Então, foram muitos benefícios, muitas pessoas que vieram, que estavam negativadas, vieram fazer o acerto. Com isso, nosso IPTU aumentou significativamente, porque hoje ninguém deixa mais atrasar IPTU, né? Então, é melhor você pagar para poder ter benefício com o município, né? E ter a escritura no nome, então foram vários, o aumento foi significativo de pessoas que tinham somente contrato de moradia e que hoje têm o documento em dia da sua residência, da sua casa. Então, foram inúmeros fatores que melhorou. Mas a ideia principal era dar qualidade de vida às pessoas e poder também pensar no meio ambiente e gerar uma energia limpa.
Prefeito, no final do ano passado eu estava conversando com o prefeito Usado de Santa Helena, que é presidente dos Lindeiros, e lá para os mutuários de conjuntos habitacionais ele sorteia 10 sistemas de energia solar. E daí eu falei, Usado, como é que você está conseguindo? Ele falou, isso que você não conhece Itaipulândia, que lá é aberto para todo mundo. Que milagre é esse de gestão que é possível fazer, prefeita?
Itaipulândia é um município bastante diferenciado, né? Mais de 50% das nossas terras produtivas hoje estão embaixo da água, que é o Lago de Itaipu. Então, Itaipulândia, ela recebe um valor significativo de royalties mensal, né? E nós já tínhamos de outros governos, então nós não temos hoje estrada rural que não tem asfalto. Então, todas as estradas...
100%.
100% asfaltadas. Então, o foco foi diferenciado, né? Naquilo que realmente faz diferença para o cidadão e faz diferença total aí para o meio ambiente, né? Nós somos uma região aí que tem um sol muito forte. Então, foi esse foco que eu dei na gestão. Não deixando nenhuma situação menor, né? Continuando com muitos programas. E assim, nós criamos no agro também, que é o nosso caro chefe da economia, vários subsídios, né? E Itaipulândia hoje, nós conseguimos aí em 4 anos passar de um aumento de 90% na renda própria do município. Então, aquele olhar, só aquela preocupação de só olhar para royalties, né? E eu, quando eu entrei, pensei, nós temos que fazer com que esse município seja independente com sua renda própria. Então, investimos fortemente na indústria, no agronegócio, subsidiando nossos agricultores também, e tem nos dado agora um bom retorno, tanto mantendo no campo quem está lá, mas também a questão dos impostos municipais. Então, foi significativamente muito grande, né, essa arrecadação que nós conseguimos melhorar.
Acredito que até os ouvintes estão surpresos de tanta coisa feita para o município da região tão pertinho aqui de Itaipulândia. Cleide Prats foi convidada pelo prefeito Márcio, que é aqui de Marechal, para compor a chapa da MOB, que é a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. O prefeitão está tirando férias agora e você assumiu. Como contribuir para o Oeste do Paraná, Cleide?
Com certeza, né? Nós temos as pautas aí e é trabalhar pelos 58 municípios da região, sempre avaliando o que é de interesse da grande maioria, né? E temos assim trabalhado, né? As nossas pautas são bastante fortes em relação à energia elétrica da região, né? Então tivemos várias pautas, várias reuniões com a Copel, e também a questão das estradas, né? As estradas, nossas PRs, que liga Itaipulândia, que vem até aqui em Marechal Rondon. Então, nós estamos numa luta muito grande com o governo estadual, com as empresas privadas, tem empresas de Marechal Rondon, tem empresa de Itaipulândia, para que a gente consiga esse ano dar esse impacto para a nossa micro-região aí, na questão das melhorias das estradas. Sabendo que é a região que mais produz hoje para o Paraná, né, e uma das que mais produz para o Brasil. A nossa associação hoje é a mais forte do Brasil, então assim, nós temos uma força muito grande. E nós estamos unidos, os 58 prefeitos, trabalhando, né, por essas melhorias e pelo que mais impacta a nossa região. Estivemos com grande parte das lideranças, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores da região em Brasília, retornamos então agora, né, de lá, com várias pautas que é para o Brasil todo, mas que vai influenciar em todos os municípios, né? Então, é cobrando do governo, nossos governantes, Câmara, né, o Congresso Nacional, para que olhe para os municípios. Porque é lá que a população vive, é lá que as coisas realmente acontecem, né? A realidade está em cada município. Se nós falarmos de união hoje, a união, ela é uma coisa não real, né? Mas é lá no município, realmente na ponta, que as coisas acontecem. É lá que a pessoa, quando está doente, vai bater na porta do prefeito, quando não tem uma creche. Então, assim, nós temos que lutar para que os impostos sejam distribuídos de forma justa para os municípios. Cada vez o governo nos dá mais, nos onera mais, né, cobrando, por exemplo, a educação infantil. A grande esmagadora dos municípios não consegue atender 100%, porque um CMEI hoje ele custa muito caro, a folha de pagamento principalmente. Aí o governo nos limita, né? Os municípios não podem gastar mais que 54% da sua arrecadação com folha, né? E ao mesmo tempo nos cobra, né, demandas além. Então nós precisamos discutir isso muito forte com o governo federal, e somente a União, através da CNM, né, que é a Confederação Nacional dos Municípios, é que nós teremos essa força. Então acho que a MOP está aí sempre trabalhando pelo coletivo dos municípios, acho que isso é muito importante. E eu estarei, então, à frente esses dias e dando o melhor de mim para que todos possam evoluir e para que todas, né, lutando por todos os cidadãos que moram nesses 58 municípios da nossa região.
Cleide Prats, fez história, então, como vice-prefeita, primeira da história, como prefeita de Itaipulândia, primeira, como presidente da MOP, a primeira mulher. Que mais marca, que mais história traçar, Cleide?
O futuro a Deus pertence, né? Então, eu agora não vou ser candidata esse ano. Mas eu sempre falo, eu estou à disposição, se a população minha achar que em 4 anos eu tenho o merecimento de estar voltando, mas quem vai definir isso aí é a população, né? E estarei à disposição para participar. A princípio, ano que vem, eu volto para a minha escola, que eu sou professora, né? E volto com muito orgulho. Acho que uma das coisas que eu levei para mim na política é a pessoa que eu entrei na política é a mesma pessoa que vai sair da política, né? Então, assim, nada a subir para a cabeça, isso é tudo temporário. E enquanto a gente estiver no comando, é fazer o melhor que nós podemos pelo povo, especialmente aquele povo que mais precisa, né? Que menos tem condições. Então, vamos deixar o futuro acontecer aí, está nas mãos de Deus e, né? Vamos trabalhar.
Obrigado pela sua presença, prefeita. Agradecimentos. Muito obrigado.
Obrigado pelo espaço. Um grande abraço a todos os ouvintes.